Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Ricardo Vinini. Seja bem-vindo, Ricardo.
Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês, mostrando um pouco do meu trabalho.
É um trabalho que teve tempos atrás com um grupo chamado Matuto Moderno. Que nome bacana, Matuto Moderno. Que parada é essa, Ricardo?
Pois é, o Matuto Moderno, a gente montou essa banda em 1999, né? E a gente ainda está aí na ativa, fazendo coisas, até a pandemia, né? Chegou na pandemia, todo quanto é trabalho em grupo, assim, está mais complicado, né? Mas, assim, eu sigo fazendo minhas coisas, né? No ano passado, agora em 2020, eu lancei 3 discos meus solos, né? Tenho 2 discos que estavam preparados para sair em 2020 e eu acabei fazendo mais um, porque eu tô completamente isolado aqui, mas eu tenho um estúdio na minha casa. Então, assim, eu acabo produzindo bastante coisa nesse tempo, né?
Esse mais um é o Cubo?
É, o mais novo é o Cubo.
Uhum.
Né, que saiu agora em dezembro. Eu lancei em fevereiro, eu lancei o Reviola, né? Que é um disco que tem 17 músicos, tem a participação de vários artistas como Lenine, Zé Geraldo, Aldiraê, Adriana Farias, Uli, André Gereissati, tem uma galera aqui nesse disco. Depois eu lancei o Sessões Elétricas para um Novo Tempo, que é um disco só de viola e guitarra, que é uma viola com uma guitarra que eu toco. Pouca gente tem isso. Eu queria fazer um disco desse jeito, porque esse disco foi gravado no dia 27 de dezembro de 2019, exatamente. E foi gravado num dia só, e assim, tinha que fazer shows isso aí, e acabou, devido à pandemia, não fizemos. Vai sair um documentário dessa gravação também agora. E agora, durante a pandemia, eu produzi esse disco Cubo, que é um disco assim, que eu fiz totalmente assim, as colaborações vieram todas assim, remotas, né, à distância. E basicamente são quase todas as músicas minhas, quer dizer, algumas músicas de alguns autores que não são minhas, não são do universo violeiro, mas funcionam bem para a viola, né? Como gravei Charlie Garcia, gravei André Gereissati, gravei André Abujamra, gravei Zé Ramalho, né? E essas músicas têm essa característica, né?
Agora, como é que você imaginou, ou isso veio por acaso, assim, essa transição que você faz do rock, né? Com Metallica, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, esses ícones, né, da década de 60, 70, com a nossa música genuína, né, a nossa música de raiz, a música de caipira, a música rural.
Tá, esse trabalho de tocar esses clássicos do rock é a dupla que eu tenho com o Zé Helder, que faz parte também do Matuto Moderno, né, chamado Moda de Rock, né. O Moda de Rock é um trabalho que deu muita alegria, né, para nós dois, porque levou a gente para vários países. A gente tocou com vários nossos ídolos, com o Pepeu Gomes, Robertinho de Recife, uma série de pessoas que a gente conseguiu fazer e tipo, rodou muito o Brasil todo, né, com esse tipo de show. Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? Na real, esse tipo de show começou com uma brincadeira, né? Ele começou como a gente tocar essas músicas para brincar com os alunos da gente, e com o tempo se foi tornando essa coisa séria, né? Ao todo a gente lançou já 3 discos e um DVD, né? E é o trabalho talvez que a gente viaje mais, né? A gente consegue fazer mais coisas, né?
Uhum. Você tem também você também produz, não é, Ricardo? Você tem, por exemplo, trabalhos, eu tô vendo aqui com o violeiro índio Cachoeira, que não sei se as pessoas também têm referência dele.
Tá, o Índio Cachoeira foi assim, basicamente o que virou, acabou sendo um mestre pra mim, né? Eu conheci ele por volta de 2003, por aí. E quando eu vi ele tocando, eu tive vontade de fazer um disco dele solo, né? Só que aí acabou sendo, foram 5 discos, né? shows pelo Brasil todo, um DVD, consegui levar ele para a França, né? E, assim, é um cara que, assim, ele era uma matriz, né, dessa música de viola. E, com certeza, o violeiro mais importante que eu conheci na minha vida, né, que mudou meu jeito de tocar, né, de tanto estar junto com ele, né, viajando e tocando.
Ele é de São Paulo?
O Índio Cachoeira era de Juquerópolis, que é uma pequena cidade que é na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas eu conheci ele aqui quando ele morava em Guarulhos. Em Guarulhos, aqui em São Paulo, tem um polo de cultura caipira, né? Porque muitas das duplas, elas acabaram ficando por aqui, né? Não chegava na cidade de São Paulo. E elas acabavam ficando pelo interior, né, pelos arredores de São Paulo, como Guarulhos e Osasco. Lá em Guarulhos eu tenho, por exemplo, o pessoal dos Favoritos da Catira, né, que é o Seu Oliveira, que ele fez parte da Orquestra de Viola Coração da Terra, que é uma orquestra de viola que dali saiu o Penabrante Chavantinho, saiu o próprio Índio Cachoeira. Então, assim, o filho do Seu Oliveira canta com a gente no Maputo. Então, dali, a gente teve essa ligação muito grande com esse pessoal, que foi o que colocou mesmo essa coisa do raiz junto com a gente, né? Por exemplo, ali em Guarulhos, você tem... É normal, as pessoas não acreditam que uma cidade tão grande tem a folia de reis. Né? Tem muita folia de reis, assim, chega a partir de novembro, começa a ter giros e vai até final de janeiro, né?
Que interessante, realmente é um fato que se desconhece, né? Pelo menos na grande parte do Brasil, talvez aí próximo a São
Exatamente.
Paulo não, né?
Uhum.
Mas que bom que se mantém essa tradição, né, Ricardo?
Exatamente.
Ricardo, vamos ouvir um pouquinho de música?
Bom, eu vou, como eu te falei aí que eu vou lançar, agora eu tô fazendo, porque todos esses discos que eu fiz em 2020 saíram digitais, né? Eu não fiz físico. Uhum. E agora eu estou até com uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar uma caixa, porque eu faço 30 anos de carreira agora em 2021. Então eu vou lançar uma caixa com 3 discos, que são os discos que eu produzi em 2020, né? Eu vou pegar a primeira música do primeiro disco e a última música do último disco. Então a primeira música do disco Reviola é uma música chamada Um Arame Só, Marimbau Tietê, que é uma parceria minha com a cantora Socorro Lira. E participam dessa faixa Lenine e Marcos Suzano, né, que eu consegui juntar os dois de volta aqui numa gravação minha. É uma música que eu tenho muito orgulho dessa música.
Uhum. E a outra?
A outra música é Cubo, que é a música que fecha meu disco Cubo, né? Então essa música aí, ela também sintetiza, né, esse sentimento que a gente tem agora de tá aqui dentro dessas incertezas que a gente está vivendo, né? E essa música, ela sintetiza esse sentimento, né? Que a gente, com um pouco de esperança, que a gente espera dias melhores depois disso tudo, né?
Moda de viola, um arame só, só num arame só, só num arame só. Quando eu fiz essa viagem, foi que eu percebi que a porteira é logo ali. Essa sonzeira com 10 eu animo a feira. Se você me ajudar, rock, moda de viola, moda de viola, num arame só, só num arame só.
Isolado, longe do que gosta, esperando resposta. O tato, toque tão distante, olho turvo um instante. Sei que sinto um cisco, uma cisma, um risco. De repente, mente, mente, um novo normalmente. A soberba do homem, os justos que dormem. O que eu preciso é sorriso no meu bojo, o abrigo, verdade séria, num abraço pra vacinar meu cansaço. Pouco importa o que é porta, segue o vento que é sem volta. Som sincero, saudade, afago e voz da amizade. Pequeno desejo, força pra esse peso. Cada um no seu quadrado, ponteado, violado. Porto vago na areia, a velocidade freia. O que eu preciso é sorriso no meu bojo, o abrigo, verdade séria, num abraço pra vacinar meu cansaço. Porta, segue o vento que é sem volta. certas certezas e fatos. Dois com dois é quatro. Em breve brindamos, corpos vibrando, saudaremos os que partiram, lições que transmitiram.
Brasil Regional está recebendo o Ricardo Vignini, que acabou de sugerir duas músicas, Um Arame Só, Marimbau Tietê e Cubo. Ricardo, você também tem um estúdio, né, um selo, na verdade, chamado Folguedo, que é dedicado à música de viola.
Exatamente.
Você realmente mergulhou nesse universo da viola, né?
É, esse meu selo, ele é aberto, né? Ele não é só um... Ele não fica na coisa só do regional, porque, por exemplo, tem uma hora de rock, né? Eu quis colocar projetos que tenham a ver com essa música de viola no geral, né? É, quando eu fiz esse selo, foi no primeiro lançamento, acho que foi em 2003 ou 2004, não lembro direito. Não, foi 2002 já, 2002. Eu fiz assim, para ter um pouco de vazão no meu trabalho, mas hoje em dia, eu lancei algumas pessoas por esse selo, mas hoje em dia ele está basicamente voltado às minhas produções e produções de parceiros, né? São pessoas muito próximas, assim como era o Índio Cachoeira, né? Os Favores da Catira, o Zé Helder, que toca comigo. Então, assim, basicamente esse selo está meio assim voltado para as minhas produções, que já não são poucas, né? Porque o Cubo é meu 21º disco, né? Então tem bastante coisa por ali.
E você também leciona a viola caipira, né? E faz um bocado de tempo já, né? Quase duas décadas.
Pois é, o que aconteceu também agora em 2020, que eu lancei um e-book, né? De partituras e tablaturas do meu trabalho, e agora eu estou fazendo um livro físico também, né? Então é uma coisa que vai estar disponível aí também. Tem nessa coisa do financiamento coletivo, está presente isso, e vai entrar também assim logo mais assim, né? Eu estou vendendo um e-book já, né, de forma digital, mas vai ter um livro mesmo, assim, que logo mais vai estar presente também, né?
Agora, como é que foi a experiência de estar no palco com artistas, por exemplo, os americanos, como o Bob Brosman, né, e o Woodman?
Esses caras aí são caras que muito interessantes, porque a base do trabalho deles tinha a ver com essa música rural também, né? Com essa música acústica, né? Então, quando surgiu a chance de fazer shows e trazer esses caras pra cá, foi justamente para mostrar esse universo, essa fusão que a gente tem entre a música, né, de viola e essa música norte-americana, que é uma música raiz também, né? Na real, são muito parecidas, inclusive as afinações que esse pessoal usa para tocar blues, são as afinações que a gente usa para tocar viola também.
É mesmo, né?
É, exatamente, por isso que tem esse... E é uma música paralela, né? Veio do rural, né? É uma coisa que é interessante isso.
Seria mais o folk americano?
Entre o folk e tem uma coisa chamada country blues, que é esse tipo de blues que eles tocam também. Tem uma coisa a ver com o bluegrass, que é um outro estilo também. Mas são estilos muito parecidos, né? Eu toquei, por exemplo, 2 anos num festival americano de bluegrass, que era no Bill Murray Memorial Park, né? Esse parque era um parque... Bill Murray é um cara, assim, equivalente a um Tunico Chinoco, para você ter uma ideia, saca? Uhum. Ia ser uma instituição americana de bluegrass, né? Da música rural, né? O bluegrass é uma música até mais importante do que o próprio country, assim, no quesito raiz, assim, né? Então, assim, são paralelos, né? Eu fiz essa coisa para traçar paralelos. Ultimamente eu costumo falar que eu gosto de música caipira, né? Mas essa música caipira pode ser americana, japonesa, cubana, argentina, inglesa, de onde for sendo música caipira, né?
Agora, Ricardo, conta para os nossos ouvintes aí qual é a sensação de estar num palco gigantesco como o do Rock in Rio, como aconteceu em 2016, quando você participou junto com o Lenine.
Bom, Rock in Rio já é uma... Nessa música, Um Arame Só, é meio uma saga que eu conto da história do Rock in Rio. Porque quando eu era garoto, meu irmão foi no primeiro Rock in Rio, né? E eu fiquei vidrado, né? Eu tenho 48 anos, e quando eu vi aquele negócio lá, eu falei, nossa, cara, que coisa maluca, né? Já foi uma... Todo mundo da minha geração passou por isso, de ser uma das coisas responsáveis pela minha mudança, né, de vida, né, de estilo de vida. No segundo Rock in Rio que já aconteceu, eu já fui, né? Para mim conseguir no segundo Rock in Rio, eu arranjei um bico de ficar entregando panfleto na rodoviária aqui em São Paulo, né? E passou um senhor e tocou um instrumento que depois descobri que chamava marimbau, que ele tocava como um slide, né, com garfo e faca, deslizando uma corda só, que era uma caixa de madeira com cabo de vassoura, né? Depois descobri que isso aí era o marimbau que tem nos discos do Quinteto Harmonial, influenciou meu jeito de tocar. Eu contei essa história para Socorro Lira, e o tio dela tocava um instrumento parecido na Paraíba, que eles chamam lá de berimbau de lata, né? Que é o mesmo conceito, só que é feito com uma lata, né? Aí a Socorro fez essa letra, contando essa saga do Rock in Rio, né? Então, assim, quando o Lenine me chamou para tocar no Rock in Rio, foi porque eu gravei o disco Carbono, a faixa Castanho, que abre o disco, né? E ele convidou todas as pessoas que participaram do disco para tocar. E ali foi uma coisa para mim, né? Do garoto que entregou panfleto para ir assistir um Rock in Rio, que viu a primeira edição pela televisão. Então foi uma coisa muito... Você imagina a importância que teve isso na minha vida. E foi uma coisa muito legal também, porque além do Lenine e a sua banda participaram do mesmo show, do mesmo palco naquele momento, a Rompilés Orquestra do Letieres Leite, a Nação Zumbi, o Cinco a Seco, Marcos Suzano, que se tornou meu amigo depois, Carlos Malta, eram ao todo 50 músicos no palco, né? Então foi uma coisa muito, muito especial mesmo.
Foi uma congregação, né? 50 músicos, imagine todo músico bom, que maravilha.
Foi uma experiência única, né? Aquelas coisas que é pro resto da vida.
Só imagino. Ah, por isso que eu fiz questão de perguntar, porque acho que deve mexer, né, com o músico.
Com certeza. Aí, né?
Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista, foi um belo papo aí. Parabéns pelo teu trabalho, é maravilhoso.
Muito obrigado e espero aí estar voltando aí para Brasília, podendo tocar ao vivo novamente. E um abraço a todos os ouvintes aí espalhados pelo Brasil todo.
Você está com o Brasil Regional.